Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui agora, reunidos, para te louvar, para te agradecer, para aprender da tua palavra, para te adorar. Nós te agradecemos pela tua graça, te agradecemos pelo teu cuidado, pela tua provisão, pela tua direção. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu tens cuidado de nós. Te agradecemos pela liberdade que nós temos de nos reunir aqui para te cultuar em conjunto, pela liberdade que nós temos de ler e divulgar a tua palavra. Nós te pedimos agora pela nossa congregação, por aqueles irmãos que não puderam vir hoje, pelos irmãos que estão lá embaixo cuidando das crianças, pelas crianças. Por todos nós aqui agora, nós queremos te pedir, Senhor, para que tu faças com que a nossa mente fique voltada para ti, para a meditação da tua palavra, que nada nos possa distrair a atenção, de maneira que possamos realmente aprender aquilo que tu nos ensinas hoje através da tua palavra, que a meditação seja agradável diante de ti, que esse nosso culto seja aceitável a ti. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos continuar o nosso estudo na carta de Filipenses. Temos estudado Filipenses, Colossenses, essas trocas são normais. Eu acho que vocês iriam estranhar se eu não trocasse alguma coisa. Estamos estudando Colossenses, capítulo 3. Eu vou ler do 3, o 3 do 1 até o 6, que é o que nós estamos estudando, né? Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nós temos estudado nos últimos domingos este aspecto da ira de Deus. E aqui mostra que é pelo pecado que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nós temos visto que Deus, sendo infinitamente santo, Ele é separado do pecado e Ele tem que tratar o pecado por aquilo que o pecado é e representa. É uma ofensa contra Deus, é um mal moral, representa a interferência, a intromissão de Satanás na boa criação de Deus. Nós vimos isso. E vimos também que muitos falam que gostam do Deus do Antigo Testamento, não gostam do Deus do Antigo Testamento, que é irado e vingativo, mas do Deus do Novo, que é amoroso e misericordioso. Nós vimos que Deus sempre foi o que sempre é e sempre continuará sendo. Ele não muda, né? Alguns aspectos que aparentemente são mais realçados no Antigo Testamento desagradam algumas pessoas, então eles falam que Deus não castiga, não pune, Deus na verdade corrige ou disciplina para o bem da pessoa, né? Nós vimos que não é bem assim. Nós vimos que Deus fala em vingança, é chamado de vingador. Ele pune o pecado naqueles que continuam rebeldes contra Ele. Aqueles que estão rebeldes contra Deus têm que receber a justa recompensa dessa sua rebeldia, que a Bíblia chama de ira. Ira seria a manifestação da justiça de Deus contra o pecado. E Ele também manifesta o seu amor naqueles que têm fé em Jesus Cristo. Nós vimos, vamos falar um pouquinho disso, sobre o Evangelho da Graça, a fé em Jesus Cristo nos livra dessa ira. Então, nós vimos de uma maneira bem simples que O sofrimento para o bem daquele que sofre é, na verdade, correção ou disciplina, para que ele volte para o caminho do qual não deveria ter saído. E o sofrimento para a satisfação da justiça de Deus, quer dizer, para mostrar a reprovação e a repulsa de Deus pelo pecado, isso é chamado, na verdade, de ira de Deus. Então, Deus está simplesmente tratando o pecado como ele merece. E nós vimos que todos os pecados de todas as pessoas que já viveram, vivem e ainda vão viver na face da terra, todos os pecados, sem exceção, têm que ser tratados como merecem. Quer dizer, a justiça de Deus tem que ser aplicada sobre todos os pecados de todas as pessoas, desde Adão até o último ser humano a viver sobre a terra. Como é que isso funciona? Nós já vimos que aqueles que se mantêm rebeldes contra Deus recebem a justa recompensa por essa rebeldia. Isso é chamado de ira de Deus, é o castigo ou a ira de Deus. E aqueles que estão em Jesus Cristo, o pecado deles também é castigado, só que é castigado em Jesus Cristo e não nos pecadores. Aí está o evangelho da graça de Deus. A injustiça, ela é punida não nos injustos, mas no justo, como nós vimos em 1 Pedro, o justo pelos injustos. Ele foi entregue pelos injustos. Então a justiça de Deus foi cumprida em Jesus Cristo. O nosso pecado foi transferido para ele, a justiça dele transferida para nós. Por isso que os filhos de Deus não sofrem a recompensa do seu pecado. Não porque o seu pecado não tenha sido pago, mas porque não é pago por eles, mas por Jesus Cristo. Nós vimos alguns textos na semana passada, vimos que a ira de Deus se revela contra toda impiedade e perversão dos homens. Isso está lá no capítulo 1 de Romanos, no capítulo 2, aquele que realmente tem o coração duro e continua contra Deus, fala, se está acumulando para si mesmo ira para o dia da ira e da manifestação do justo juízo, o justo julgamento de Deus, né? Então, nós vimos que realmente, e pegamos alguns textos de Apocalipse falando sobre o dia da ira de Deus. O dia em que Deus vai realmente tratar o pecado, vai ficar manifesta a maneira como ele trata o pecado, por aquilo que ele, da maneira como ele merece ser tratado. E vimos que em Jesus Cristo, nós vimos aquele comecinho da carta de Tessalonicenses, é muito interessante. Paulo está falando, todo mundo está vendo a diferença que fez depois que nós chegamos aí. Por quê? Porque vocês adoravam ídolos. Agora vocês adoram o Deus verdadeiro. Vocês estavam sob a ira de Deus, agora vocês estão aguardando dos céus Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. No versículo 10, 1 Tessalonicenses 1:10. Ele nos livra da ira vindoura. Por quê? Porque ele leva o nosso pecado. Nós vimos Isaías 53, ele foi castigado por causa das nossas transgressões. Ele foi castigado, né? Então nós podemos ver aí a graça de Deus. Nós terminamos vendo, vamos dar uma olhadinha ali em Romanos 3, só para a gente estar lembrando daquele texto de Romanos 3, em que fala que nós fomos justificados gratuitamente por sua graça. Romanos 3, 24. Começando ali no 21, fala que sem lei se manifestou a justiça de Deus. No 22, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Daí fala, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Isso significa totalmente. Ele é o responsável pela salvação. Nós não fazemos nada, é totalmente de graça. Ele insiste, até fazendo aí um pleonasmo, gratuitamente por sua graça, mediante a redenção ou o livramento que há em Jesus Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue, na sua morte. Nós vimos que sem morte não há remissão de pecados, Hebreus 9, 22, no seu sangue, como propiciação, ou como oferta pelo pecado. Na verdade, seria uma oferta que satisfaz a justiça de Deus. Foi Jesus Cristo, por isso que ele morreu. Propiciação mediante a fé, só pela fé, por mais nada que ninguém faça. Por isso é que é gratuitamente por sua graça. Mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Nós vimos que o sangue dos animais que eram sacrificados no Antigo Testamento não purifica nenhum pecado. Eram sacrifícios simbólicos. Por que simbólicos? Estavam sendo símbolos de um sacrifício que viria depois, quando veio Jesus Cristo, esse sim, o sacrifício que é real e purifica pecado. Então fala, tendo deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça, quando a sua justiça ficou clara e evidente a todos, no presente tempo, naquela época que morreu Jesus Cristo, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Deus tem que ser justo. Ele é infinitamente santo, quer dizer, separado do pecado, infinitamente justo. O que significa isso? Todo pecado tem que ser tratado como merece. E ele continuou sendo justo, para que ele mesmo seja justo e justificador, aquele que torna justo o que tem fé em Jesus. Nós vimos que o Evangelho é totalmente pela graça. Nada do que nós façamos pode nos aproximar de Deus nesse sentido, de nos salvar. Então, nós insistimos que, infelizmente, no Brasil, que é um país cristianizado, todo mundo já ouviu falar em Jesus Cristo, mas nem todo mundo foi evangelizado com o Evangelho verdadeiro, o Evangelho da graça. O Evangelho verdadeiro é esse, que Deus justifica gratuitamente pela graça, só pela fé em Jesus Cristo. Mas existe, na verdade, não boas novas, mas más novas de um falso evangelho da salvação por esforço próprio, salvação por merecimento. Nós vimos que não é Deus faz 99% e nós fazemos 1%. Não, Deus faz 100%. Nós somos justificados gratuitamente pela graça, mediante a fé. A minha confiança em estar limpo diante de Deus, justo diante de Deus, é 100% naquilo que Jesus fez e 0% naquilo que eu faça ou possa fazer. Nós temos que estar levando esse evangelho às pessoas. Porque num país, vamos dizer, cristianizado como o Brasil, eu creio que a maioria não ouviu do evangelho da graça. É comum as pessoas acharem que são salvas por coisas que fazem e deixam de fazer. Eu sou uma boa pessoa, eu ajudo, eu ajudo as pessoas, eu sou caridoso, eu não faço isso, não faço aquilo, não faço aquilo, que a maioria das pessoas fazem, então Deus vai me aceitar. Ou eu faço coisas ruins, mas faço muitas coisas boas, e depois no final, na balança, eu acho que Deus vai me aceitar. Isso é evangelho por esforço próprio. Evangelho entre aspas. Más novas, não boas novas de salvação. O indivíduo acha que vai por esforço próprio, por mérito. Não. Só pela graça, gratuitamente por sua graça. E nós temos que levar este evangelho às pessoas. É interessante que nós temos que tomar cuidado, às vezes, de não tratar a pessoa da maneira como ela gostaria de ser tratada. Nós temos que tratar realmente o problema da pessoa. E como nós já vimos aqui, todos têm. Quando ele foi colocado no caixão, ele já falou, pô, eu devia ter morrido há muito tempo. Eu gostaria de ter morrido muito antes, porque é o dia mais feliz da sua vida. E todos estamos nessa jornada. Tem um livro chamado O Peregrino, escrito por John Bunyan, no século XVII. Pelo menos no mundo cristianizado, ele chegou a ser o livro mais vendido, mais lido, depois da Bíblia. Hoje eu ouvi dizer que chega lá na Inglaterra, que é a pátria dele, e se pergunta para as pessoas, até pessoas idosas, sobre o livro do John Bunyan. Nunca ouviram falar nem no Peregrino, nem no Bunyan. Nunca ouviram falar, embora já tenha sido o livro mais vendido. Né? E ele conta a história de uma maneira alegórica do indivíduo que sai da cidade da destruição e vai para a cidade celestial. Quer dizer, ele saiu da situação dele, que estava sob a ira de Deus, e está caminhando. E são todas ilustrações. Ele encontra com o evangelista, ele encontra com o fiel, com esperança, com o sábio segundo o mundo, e assim por diante, com o legalista, e as conversas vão indo. Chega no final, os dois estão bem, tá, cristão e esperança, bem na porta da cidade celestial, estão chegando, só que eles veem que tem um rio. Tem um rio antes de chegar lá. Então, eles perguntam ali, e agora, como é que faz? Não tem jeito, não, tem que atravessar esse rio. Mas não tem jeito de... Não, não, tem que atravessar o rio. Só dois não atravessaram o rio, falaram para eles. Quem são? Enoque e Elias. Esses não atravessaram. Esses foram levados por cima, eles passaram por cima. O que é o rio? É a morte. Todos têm que passar. Vai chegar lá, mas tem que passar. Às vezes a gente julga, não, a morte é uma coisa ruim. Eu tinha um colega de trabalho, quando ele queria falar que o indivíduo quer a coisa boa, mas não quer pagar o preço para chegar lá, ele usava aquela, o indivíduo quer morrer, quer ir para o céu, mas não quer morrer. Ele quer a coisa boa, mas não quer o caminho para chegar lá. Para chegar na cidade celestial, tem que atravessar o rio. E eles perguntam, mas tem algum lugar mais fundo, mais raso? Tem. Ah, então onde é que é? Não. Não está lá, está na fé. Depende da fé do indivíduo, se vai estar mais fundo ou mais raso. Tanto que esperança passou com mais facilidade do que o cristão. E ficou falando versículos para o cristão passar. Então, o que acontece? O indivíduo tem que passar pela morte. Não adianta. Depois que passaram, encontraram os anjos e foi aquela alegria. Né? E um aspecto que me chama a atenção nesse livro do Bunyan, do Peregrino, é interessante. Quando eles já estão lá, mais da metade do caminho, eles estão num lugar que chama as Montanhas Aprazíveis, ou Montanhas das Delícias, depende da tradução, e estão conversando com os pastores. Então, eles perguntam para os pastores, mas a cidade celestial está longe ou está perto? Está muito longe para aqueles que nunca vão chegar. E está muito perto para aqueles que perseveram. Os que perseveram, não. Vocês vão chegar logo. Daí eles perguntam assim, mas essa estrada é segura ou é perigosa? É segura para aqueles que ela tem que ser segura. Para aqueles que estão rebeldes, esses eles vão cair, eles não vão chegar lá. Eles vão ficar, para esses é perigosa. Então, todos nós estamos nessa caminhada. Todos nós. Para alguns, vai chegar logo. Vamos atravessar o rio com tranquilidade. A caminhada é segura, apesar de todas as dificuldades. No livro vai colocando. Para outros, não. Está muito longe e vão cair no meio. Nós temos que levar o evangelho da graça. Não é à toa que o Spurgeon lia todos os anos o Peregrino. Não é para conhecer a história, que era muito difícil, ele não entendia. Ele entendeu a primeira vez, né? Com certeza. É uma história muito fácil de entender, mas o importante o que é? Eu tenho que me colocar em cada situação, em cada diálogo, e ver como é que eu estou ali naquele diálogo que está acontecendo. Ele fazia isso como devocional, para crescimento. Eu recomendaria que todos lêssemos o Peregrino, né? E vai mostrando essa caminhada. Nós estamos nessa caminhada, né? Só que é importante ver que nós, os cristãos, estamos nessa caminhada, mas não só nós estamos nos aproximando da morte, porque isso aí é o que todo mundo está acontecendo com todo mundo, né? Cristão ou não cristão, todos estão se aproximando da morte a cada dia. Mas a caminhada do cristão tem que ser diferente. Ele não está só se aproximando da morte cada dia, mas ele está se aproximando de Deus a cada dia. E esse, para mim, é o ponto-chave que as igrejas, infelizmente, não têm, parte delas, enfatizado suficientemente. Não é chegando mais perto da morte, mas chegando mais perto de Deus. Se aproximando de Deus a cada dia. Não é no tempo, como é o caso da morte física, que eu me aproximo da morte no tempo, a cada segundo eu estou mais próximo dela, mas estou me aproximando de Deus. Não tem nada a ver com o tempo, não tem nada a ver com distância, mas tem a ver com semelhança, com essência, com natureza, com comunhão. E estou mais próximo de Deus significa que eu estou mais semelhante a Jesus Cristo. Estou mais santo, tirando essa conotação pejorativa da palavra. Santificação é aproximação de Deus. Santidade é proximidade de Deus. E eu creio que as igrejas deveriam enfatizar mais isso. O mundo dá importância, por exemplo, a dinheiro. Lá tem valor. Para mim, o valor maior dentro da igreja devia ser santidade. Proximidade de Deus. Não o dinheiro. Quem tem mais ou menos dinheiro, isso não importa. É quem está mais próximo de Deus. Isso importa. Nós vimos que quando um indivíduo rebelde contra Deus, ele é castigado ou punido para que a justiça de Deus seja satisfeita e se torne clara, a Bíblia chama isso de ira de Deus. E o alvo é exatamente esse, mostrar a repulsa e a reprovação de Deus em relação ao pecado. Quando um filho de Deus é disciplinado ou é corrigido para que ele volte para o caminho, essa é a manifestação do amor de Deus. E o alvo é sempre o quê? Aproximar o indivíduo de Deus. O alvo é sempre a aproximação de Deus. Por isso que eu digo que a nossa caminhada é uma caminhada não só de aproximação da morte no tempo, mas de aproximação de Deus em relação à natureza dele, em relação ao caráter dele, em relação à semelhança que nós temos com ele. Então, quando a Bíblia fala em ira, nós vimos que a ira de Deus se manifesta de duas maneiras. Ou no rebelde, no indivíduo que se mantém rebelde contra Deus, ele vai receber a recompensa pelo pecado, ou a ira de Deus é castigada em Jesus Cristo e ela livra da ira aqueles que puseram a sua fé, a sua confiança em Jesus Cristo. Colocou a sua confiança toda, 100%, na obra de Jesus Cristo e nada em si mesmo, que é o Evangelho da Graça, a justiça de Deus vai para ele. Deus olha para o indivíduo e fala, esse indivíduo não tem um único pecado. Ele é absolutamente justo. Porque ele fez alguma coisa? Não, ele não fez nada. Porque Jesus Cristo fez tudo por ele. Ele só confiou. E nós vemos que isso, essa manifestação da ira de Deus em Jesus Cristo, que mostra a graça, por isso que nós podemos ver a graça na ira de Deus. Do nosso ponto de vista, a ira de Deus foi redirecionada. O que foi redirecionada? Estou dizendo do nosso ponto de vista, porque o plano de Deus é eterno. Do nosso ponto de vista, o que a Bíblia fala? Aquele que não crê em Jesus Cristo, a ira de Deus permanece sobre ele. João 3:36. Todo mundo cita João 3:16, João 3:36. A ira de Deus permanece. O que fala em Efésios 2, logo no comecinho? Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós éramos, por natureza, filhos da ira, ou merecedores da ira. Então, do nosso ponto de vista, até o momento da nossa conversão, nós estávamos sob a ira de Deus. Nesse momento, ela foi redirecionada. Ela foi ser castigada em Jesus Cristo. Eu digo do nosso ponto de vista, porque o plano de Deus é eterno. Então, nós vemos que aí se manifesta o amor de Deus. Nesse, do nosso ponto de vista, redirecionamento da ira de Deus. Qual é o alvo disso? Aproximar a pessoa de Deus. Aproximação de Deus significa santificação. Esse é o alvo. Então, nós não podemos ser salvos para nos aproximar de Deus e continuar servindo ao pecado. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36. E conhecereis a verdade, se o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres do quê? Da escravidão do pecado. Por que que nós estamos vendo isso? Aqui fala que é por causa do pecado que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aqueles que colocam a sua fé em Jesus Cristo não podem mais servir ao pecado. Vamos ler Romanos capítulo 6. Paulo dá logo no comecinho ele faz essa argumentação. No capítulo 5 ele estava falando de Adão e de Jesus Cristo. Por um só homem entrou o pecado no mundo, né? Por um só homem veio, pela ofensa de um só, todos se tornaram pecadores. E depois fala de Jesus Cristo, que veio a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus é mais do que suficiente. Por quê? Porque foi paga por Jesus Cristo, que é Deus, mais do que suficiente para todos os pecados. Mas o que que fala no comecinho do 6? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Nós morremos para o pecado. Nós já vimos isso, que essa comparação é feita aí mesmo no versículo, no capítulo 6, de que todos nascem escravos do pecado. Qual era o conceito de escravidão? O indivíduo não tinha nenhum direito. Tudo que o dono falasse e ordenasse, ele tinha que obedecer. Absolutamente tudo. O dono tinha direito de vida e de morte. Só existia uma única situação em que ele não precisava obedecer o seu dono, que era quando ele estava morto. Por isso que fala, vocês morreram para o pecado. Vocês não precisam mais obedecer o pecado. Para o pecado, vocês morreram. Ele não é mais o dono de vocês. Então, agora vocês vão viver para Deus. É o que fala nesse capítulo 6 de Romanos. Vocês estão mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Significa o quê? Vocês vão andar numa vida em que vocês vão estar se aproximando de Deus cada vez mais, que é a chamada santificação. E a santificação, então, vai desde a conversão até a morte do indivíduo. Ou desde a justificação até a glorificação, né? Ou a glorificação na ausência do pecado. Alguns chamam de santificação já o início da glorificação. Vamos abrir ali em Gálatas 6, 5. Eu vou ler de novo um trechinho que lemos há algumas semanas, mas eu quero mostrar o contexto disso que nós vamos ver. O indivíduo, então, quando ele se converte, ele é justificado gratuitamente pela graça. Ele coloca toda a confiança da sua situação diante de Deus no sacrifício de Jesus Cristo. Quando acontece isso, ele é um convertido. O que que fala aqui em Gálatas 5? Que eu vou ler. Comecei no versículo 13, fala: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Nós não vamos entrar em detalhes aqui, há pontos de vista diferentes, mas basicamente o que é a liberdade cristã? A liberdade cristã seria: nenhum homem pode dizer para outro homem o que é certo ou errado, o que ele pode ou não pode fazer. Só quem pode falar isso é Deus. Então, se eu estou repetindo uma coisa que Estou dizendo que uma coisa é certo ou errado. Repetindo o que Deus disse, tudo bem, eu posso falar, porque quem falou foi Deus. Mas eu não posso estabelecer de mim mesmo o que é certo ou errado. Isso você pode fazer, isso você não pode. Deus pode, nós não. Agora eles falam, não usem essa liberdade, é uma liberdade de cada um. Na sua própria consciência diante de Deus, ele vai saber o que, que ele deve ou não fazer, na sua consciência. E se ele está tentando se enganar a si próprio, o problema é dele, porque ele pode se enganar a si próprio, mas não a Deus. Fossem chamados para liberdade. Não usem a liberdade para dar ocasião à carne. O que quer dizer isso? Não usem a liberdade para dar oportunidade à sua natureza carnal, natureza pecaminosa. A nossa natureza pecaminosa nos tende a fazer exatamente o que ofende a Deus. Não use a liberdade cristã para dar oportunidade para essa sua natureza se manifestar. Mas sejam servos uns dos outros, e vai falando, fala do amarás o próximo, no 15 fala, se vós vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Então a gente imagina que o clima na igreja lá não era muito amistoso, né? Fala das pessoas se mordendo e devorando. Claro que não é físico, estavam mordendo provavelmente com a língua, falando mal dos outros, estavam fazendo grupos, prejudicando uns aos outros de algumas maneiras. Ele usa uma linguagem bem dura. Daqui a pouco, mais adiante, nós vamos falar sobre a importância do clima na igreja, o ambiente da presença de Deus na igreja. Uma igreja tem que ter esse ambiente da presença de Deus, ou ela está ofendendo a Deus o tempo todo, ou até nem é uma igreja. Então, ele está falando desse tipo de coisa. O que fala? Se vocês se mordem e devoram, toma cuidado para vocês não se destruírem. Mas ele dá o antídoto, nós já vimos. Mas eu digo para vocês o seguinte: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Concupiscência aí que nós vimos é o desejo. Desejo intenso. É a mesma palavra que vai aparecer em Tiago, de onde vem o pecado. Nós vamos ver isso em detalhe. Vocês andem no Espírito e vocês não vão satisfazer o desejo da carne. Ele falou lá em cima, não use a liberdade para dar oportunidade para a carne. Vocês estão se mordendo e se devorando. Qual é o antídoto? Andem no Espírito. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência ou o desejo da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. E nós já vimos que esse milita, ou luta, ou guerreia, no original, a ideia está certa, mas no original a palavra é outra, é deseja. A mesma palavra concupiscência que está ali em cima, só que na forma verbal. Lá é desejo, aqui é desejar. Andai no Espírito e jamais satisfareis o desejo da concupiscência da carne. Por quê? Porque a carne deseja, que está milita aí, contra o Espírito, e o Espírito deseja contra a carne, porque são opostos. Aquilo que a minha natureza pecaminosa deseja é oposto ao que Deus quer. O desejo da carne é oposto ao Espírito. O que a minha carne, a minha natureza pecaminosa, o nome está dizendo, deseja, é fazer coisas que ofendem a Deus. O desejo do Espírito, o desejo de Deus, é contra aquilo que a minha natureza pecaminosa deseja. A nossa batalha é uma batalha de desejos. É uma guerra de desejos, é uma luta de desejos. Nós vamos ver isso daqui a pouco. E a importância disso. Tanto que em Tiago fala da tentação, ninguém, ao ser tentado, diz que é tentado por Deus. Deus a ninguém tenta. Cada um é tentado por quê? Pela sua própria cobiça. Cobiça lá, mesma palavra que está com concupiscência aqui, é desejo intenso, desejo forte. Cada um é tentado pelo próprio desejo. Pelo próprio desejo. É uma coisa interna do seu coração. É no coração que ocorre a nossa batalha. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. Como fala em Efésios 6, 12. Não é contra a carne e o sangue. É contra as forças espirituais do mal. Essas forças espirituais elas estão em sintonia, a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa está em sintonia com elas. É aí que nós temos que lutar. É no coração, não nos atos. Nós vamos ver isso. Jesus Cristo já falou, o indivíduo olhou para uma mulher com intenção impura, já pecou, já cometeu adultério. É lá no coração a batalha, não é no ato. Claro que o ato, ele pode manifestar o que está no coração, a palavra e o ato, tanto que a boca fala do que está cheio, o coração. É uma, quando a boca fala, ela só está revelando, manifestando o que é o coração. No coração é a nossa luta. Essa nossa luta começa quando nós temos paz com Deus. É interessante, é uma paz que, na verdade, inicia a guerra. Eu estou em inimizade contra Deus. A Bíblia fala isso em Romanos 5. Inimizade contra Deus. Eu sou inimigo de Deus. Quando eu me converto, eu tenho paz com Deus. Muitos falam, você quer ter paz? Venha a Jesus Cristo. Está certo num sentido, mas não na ideia que eu estou transmitindo. Às vezes, você quer ter paz? Venha a Jesus Cristo. O indivíduo fala, o que eu quero é paz. Quero estar bem com todo mundo. Mas Jesus Cristo fala, não. No mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. A paz que eu dou para vocês não é aquela que o mundo dá, é outra. A paz que eu estou dando é a paz com Deus. No momento que o indivíduo se converte, ele estava inimizado com Deus, ele está em paz com Deus. Começa a guerra no coração dele. E essa guerra vai até ele cruzar o rio na frente da cidade celestial. Essa é a paz com Deus que provocou uma guerra até o fim da vida. Da carne contra o espírito. Uma guerra de desejos. Por isso que nós vamos trabalhar um pouco mais nas próximas semanas, falando sobre os desejos. Como desejar o que Deus deseja? O problema está aí. O problema está no, naqueles frequentadores de igreja que querem mostrar que são obedientes a Deus, mas eles vivem permanentemente desejando o que é contrário a Deus. É uma vida miserável. Não, eles têm que lutar para ter desejos santos, desejos que agradem a Deus, desejos que os afastem do pecado, e não desejos que os vão aproximar do pecado. Então aí fala, a carne deseja contra o espírito, e o espírito deseja contra a carne. É uma luta, tanto que as traduções colocam aí, milita ou luta, é uma luta, mas é uma luta de desejos, a palavra é deseja. Andem no Espírito e vocês não vão satisfazer os desejos intensos da carne. Porque a carne deseja intensamente contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque eles são opostos entre si. Qual é o segredo aí que ele fala? Vocês estão se mordendo e se devorando. Qual é o segredo? Andem no Espírito. O que é andar no Espírito? E nós vamos ver com calma que eu só consigo andar no Espírito se eu semeio no Espírito. Se eu semeio na carne, eu ando na carne. Eu semeio na minha natureza pecaminosa, eu vou andar de acordo com o que a minha natureza pecaminosa quer. Mas se eu semeio no Espírito, eu vou andar no Espírito. Aí mesmo em Gálatas 6, 7 e 8, ele fala, toma muito cuidado, de Deus não se zomba. Não dá para zombar de Deus. Aquilo que você semear, o que você vai colher. Se você semear no Espírito, você vai colher a vida eterna. Se semear na carne, você vai colher corrupção ou destruição, sinônimo de perdição. É o que você vai colher. Aquilo que você semeia é o que você colhe. Não podemos andar no Espírito semeando na carne. Antes de entrar nessa parte, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a ação do Espírito em nós, e o alvo da ação do Espírito em nós. Os teólogos têm, às vezes, algumas diferentes posições em relação a isso. Mas, na verdade, eu creio que essas diferentes posições vêm exatamente da impossibilidade de nós entendermos Deus. Né? Nós podemos conhecer Deus, então é o que nós vemos nos livros aí, Deus é conhecível, mas é incompreensível. O que ele é conhecível? Ele se dá a conhecer. Através da palavra, ele se revela. Até onde ele quer se dar a conhecer, ele se dá. Até onde ele se revela a nós, ele é conhecível. Mas há coisas de Deus incompreensíveis, porque ele é infinito. E a nossa mente não é. a nossa incapacidade de entender a Trindade. Jesus Cristo é Deus, o Espírito Santo é Deus, o Pai é Deus, mas existe um só Deus. Os três são Deus, mas é um só Deus. Nós não entendemos. Existe um só Deus e a linguagem é usada em três pessoas. Alguns falam que é como se fossem três centros de consciência individuais dentro da mesma essência. Por que que nós não entendemos? Porque cada um de nós é um centro de consciência dentro da sua própria essência ou natureza. Eu sou eu. Eu tenho consciência de mim, né? Eu não tenho dois de mim dentro da minha consciência de eu mesmo, ou de mim mesmo, né? Então não dá para entender o que é isso. Por causa disso, alguns falam, não, a obra do Espírito Santo é apontar para Jesus Cristo. E realmente tem alguns aspectos que para mim fica claro que a obra do Espírito Santo é apontar para Jesus Cristo. Mas quando nós falamos na obra do Espírito Santo, nós estamos falando da obra da Trindade. É Deus trabalhando através de uma pessoa, que nós não entendemos bem o que é. A salvação, a obra da salvação é muito clara para nós. Que pessoa foi? Foi o Filho. Aí está claro, foi uma obra do Filho. Mas Deus nos salva. A Trindade toda nos salva. A obra do Filho. Existe a participação do Pai, existe a participação do Espírito. Num aspecto, a função, a obra do Espírito Santo é apontar para Jesus Cristo. Ele é que convence o mundo do pecado. Nós vamos pegar aí na rua as pessoas, tem determinadas pessoas que vai ser difícil de convencer que ela é uma pecadora. Eu não sou pecador, mas o que que eu faço? Olha, talvez, fazendo um esforço, eu consigo lembrar 3, 4 pecadinhos, não sei se dá. Eu não faço nada, pô, eu ajudo todo mundo, o meu coração é muito bom. E você pode ficar a vida inteira tentando convencê-lo do pecado, porque não é você que convence, é o Espírito Santo. Ele que vai convencer e direcionar para Jesus Cristo. Aquela fé que nós vamos ter em Jesus Cristo tem que ser obra do Espírito Santo. Enquanto o Espírito Santo não trabalhar, como nós vimos lá em 1 Coríntios 2, as coisas de Deus são loucura, são absurdo. O Espírito tem que tocar no indivíduo, daí, não é absurdo. Essa é a verdade. Então, nesse sentido, a gente vê, e realmente a obra do Espírito é apontar para o Filho. Tem coisas que o Espírito faz que vem à mente ele mesmo. Né? É interessante que na própria criação, fala do Espírito de Deus pairando sobre a face das águas. Ele foi um agente ali também. Fala do indivíduo nascer de novo, fala nascer do Espírito, por obra do Espírito, dá a impressão que chama a atenção para ele. Quando nós falamos da Escritura, lá em 2 Timóteo 3,16, fala que toda a Escritura é inspirada por Deus. O que que fala lá em 2 Pedro? Falando dos profetas, nenhuma profecia de particular interpretação ou elucidação. Mas os homens santos de Deus falaram como? Eles foram movidos pelo Espírito Santo. Então, a inspiração de Deus através do Espírito Santo. A impressão que dá é que a obra do Espírito é chamar a atenção para Deus. Inicialmente, obrigatoriamente, chamar a atenção para Jesus Cristo não tem erro, porque a salvação é por Jesus Cristo, pela confiança em Jesus Cristo. Mas a impressão que dá, e alguns autores defendem isso, quando a gente fala na obra do Espírito Santo, ela é uma obra através do Espírito, obra de Deus, porque Deus é um só, é Deus trabalhando. Qual é a obra do Espírito em nós? A obra do Espírito em nós é chamar a atenção para Deus. Tudo na nossa vida tem que ser voltado para Deus. Claro que nós que estamos aqui, nós vemos Deus por Jesus Cristo, através de Jesus Cristo. Nós vemos a glória de Deus na face de Cristo. Claro que face aí não era face física, Naquele contexto, ele está comparando da face de Moisés que resplandecia, e que eu vi ali na face de Moisés fisicamente, mas eu vejo Deus em Jesus Cristo, no caráter de Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo, na obra de Jesus Cristo. Eu vejo Deus. Né? Então, é claro que ele me leva a pensar em Jesus Cristo. Por isso que Paulo falava, para mim, o viver é Cristo. Eu não vivo, quem vive é Cristo, ele que vive em mim. Quer dizer, o Espírito Santo me faz lembrar a cada segundo que eu estou aqui por causa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus. Eu creio que, de uma maneira simples, a gente poderia falar que a obra do Espírito Santo em nós é nos fazer sempre cientes de que nós vivemos em Deus. Nós estamos num ambiente da presença de Deus. Deus está participando de absolutamente tudo. E a nossa tendência é que as coisas do mundo nos desviem. E às vezes eu fico com medo que a igreja ou as atividades na igreja desviem a atenção. Eu conheço gente, infelizmente não aqui, lá em São Paulo, que vão na igreja, mas o alvo é o coral, é a cantata de Natal, é a apresentação. Vivem em função disso, e não em função de Deus. Tem gente que às vezes a igreja é uma superstição, é um amuleto, é um talismã. Eu tenho que ser membro da igreja. Porque se eu sou membro da igreja, oficialmente, vou lá quase todo domingo, Deus está contente comigo e me livrou do inferno. Não é isso. Não tem nada a ver com isso. A igreja está aqui para uns ajudarem e participarem uns às vezes dos outros. Para quê? Para que Deus seja glorificado na própria vida e na vida dos outros. Um edificando, sustentando e ajudando, exortando, trabalhando na vida do outro, para que Deus seja glorificado. Isso é que cria na igreja o ambiente da presença de Deus. Onde tem ambiente de fofoca, de maledicência, de partidarismo, eu não vou com a cara dele, eu sou amigo desse, quem está sendo glorificado é Satanás. Onde há mentira, onde há falsidade, é Satanás. Este ambiente é fundamental. Então, às vezes, a gente ouve de igreja, aconteceu isso, isso, aquilo, fala, mas isso é igreja? Isso é igreja? Onde é que está a obra do Espírito Santo nessa igreja? Por isso que volto a falar, santificação, santidade. Santo, são palavras que têm uma conotação pejorativa no mundo. Mas é o que Deus quer. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. 1 Tessalonicenses 4. Essa é a vontade. É interessante que fala, vamos abrir lá, eu quero encerrar, mas vamos ler aqui em 1 Tessalonicenses 4. Eu vou ler aí 4:3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Aí continua assim, que vos abstenhais da prostituição. Aí especificamente está falando, a vontade de Deus é a vossa santificação num contexto do quê? De imoralidade sexual. Está claro, mas o princípio continua válido. Se nós formos ver na mesma carta, capítulo 5, capítulo seguinte, no versículo 23 fala, e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Em vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Esse em tudo quer dizer completamente até o fim. Deus santifique vocês completamente até o fim, em todas as áreas. Ali, especificamente, fala essa vontade de Deus, a vossa santificação, está num contexto de imoralidade sexual. Mas não é só nessa área que Deus fala. Na mesma carta ele fala, em tudo. Vocês sejam completamente santificados. Não existe área da vossa vida onde Satanás é glorificado. Não. Não existe área da vossa vida que seja um reduto de Satanás. Esta área da minha vida, eu tenho aqui é um pecadinho de estimação, que Deus vai entender, porque a nossa natureza é fraca. Luta. O que que fala Hebreus 12, 4? Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. É uma frase, não é bastante? Até o sangue. Dê o sangue, mas não perca essa luta. É como quando o indivíduo entra numa luta e fala, eu vou ganhar, ou ganho ou morro, não tem meio termo. É isso que ele está falando aí. Vocês não resistiram até o sangue. Na luta contra quê? O pecado. Hebreus 12, 4, já vimos esse texto. Santificação, aproximação de Deus. Santidade, proximidade de Deus. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Como é que eu me chego a Deus? Nesse processo de santificação, que é uma obra do Espírito. É vivendo no Espírito. Eu tenho que semear no Espírito. Nós vamos ver as maneiras de eu não dar lugar para o diabo, de eu não entristecer o Espírito, de eu não apagar o Espírito. Se o Espírito faz em mim uma obra de criar esse ambiente da presença real e consciente de Deus, que eu tenho certeza que é o que Paulo tinha, a cada segundo, qualquer coisa que ele ia fazer, ele estava pensando em Jesus Cristo. Então, o que me interessa não sou eu, é Jesus. Deus está sendo glorificado aqui ou não? Esse ambiente, essa é uma obra do Espírito. Quando eu estou dando lugar para o diabo, quando eu estou apagando o Espírito, quando eu estou entristecendo o Espírito, eu estou fazendo o quê? Estou impedindo, estou dificultando, estou atrapalhando a obra nesse sentido. E a minha mente vai para as coisas da carne e não para as coisas de Deus. Isso na igreja é importante. E é a essência do Evangelho da Graça. O pecado não foi castigado em nós, foi castigado em Jesus Cristo. Para quê? Para que se manifestasse o amor. O amor de Deus é visto em Jesus Cristo. A ira, no sentido de que ele foi castigado, e o amor, no sentido de que nós não fomos castigados. Vamos abrir ali em Romanos capítulo 8. Eu gostaria só de dar uma olhadinha ali, antes de encerrar, esse Romanos capítulo 8. Para mim, Romanos 8 também está falando do Evangelho da Graça. Vamos ler um trechinho aqui, só para a coisa ficar bem no contexto. Eu não vou ler até o fim do 8, mas eu vou começar no 29. Vamos ler alguns versículos só. Romanos 8, 29. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para quê? Para serem conformes à imagem de seu Filho. Predestinou para quê? Para serem cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo. Semelhança a Jesus Cristo é sinônimo de santidade. Quanto mais semelhante a Jesus Cristo, mais santo é o indivíduo. O que significa isso? Mais afastado do pecado, mais perto de Deus. Para serem conformes, tomar a mesma forma, aí é do caráter, da pessoa de Jesus Cristo, a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aí, aos que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou, esses também justificou, os que justificou, esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos ver quem são esses nós aí. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós, de novo, o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Daí ele faz algumas perguntas e duas respostas ali. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Jesus Cristo quem morreu antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem se nos separará do amor de Cristo? E vai, faz uma série de perguntas. Lá no finzinho, ele começou no 38. Estou bem certo que nem morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está onde? Que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós vemos o amor de Deus em Cristo Jesus, e vemos a ira de Deus em Cristo Jesus. Ele foi castigado pelos nossos pecados, e aí nós vemos o amor de Deus. Nós não fomos castigados pelos nossos pecados. Quem são esses nós aqui? Isso é o Evangelho da Graça também. O que fala no 33? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Está falando de quem? Dos eleitos de Deus. Quem justifica os eleitos de Deus? Deus. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. É Deus quem justifica os eleitos de Deus. Porque ele é justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus, como nós lemos lá em Romanos 3. Ele é justo e justificador.
Toda vez que aparece nós aí, está falando dos eleitos de Deus. Quem pode condenar os eleitos de Deus? Está falando aí. Jesus Cristo morreu antes e ressuscitou. Toda a parte nossa de cânticos hoje, a ênfase foi onde? Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte. A morte era o salário do pecado. Sem morte ou sem derramamento de sangue, não há remissão. Quer dizer, sem morte não há perdão de pecados. E ele venceu. E por isso nós somos justificados. Irmãos, nós vamos encerrar aqui. Vamos continuar na semana que vem. Eu gostaria só de incentivar os irmãos a uma coisa. Eu sinto que nem todos estiveram no CTB, Centro de Treinamento Bíblico, domingo passado. Nós temos mais 7 domingos, das 4 às 7, esse CTB. Eu fui muito beneficiado com aquele CTB. São palestras do John MacArthur sobre a igreja. Nós vimos no semestre passado história da igreja. Estamos vendo agora a natureza da igreja, o que é a igreja, o significado da igreja, a importância da igreja. Eu gostaria de incentivar os irmãos. Quem não participou, veja esse DVD. É claro que aqui é muito mais beneficiado, porque depois nós temos um resumo, perguntas, debate, nós aprendemos mais. Não percam o CTB. Isso vai fazer parte, eu creio, para nós, dessa ideia do que é igreja. E para mim, a igreja tem que ter isso em mente, o alvo da igreja, o que a igreja é, o que ela representa. E para mim, esse ambiente da igreja, o ambiente da presença consciente de Deus, é absolutamente fundamental para que não degenerem, às vezes, em coisas que a gente vê tristemente acontecendo. Vamos agradecer. Nós te damos graças, Senhor, pela tua graça, pelo teu evangelho da salvação gratuita, pela obra de Jesus Cristo, pela salvação que temos pela obra dele. Nada em nós existe que pudesse fazer com que merecêssemos alguma coisa, mas aquilo que nós merecíamos foi desviado e castigado em Jesus Cristo. E a justiça dele, o amor dele, se manifestou na nossa vida. Nós te agradecemos por isso. Te agradecemos pelo teu evangelho. Te agradecemos, Senhor, pelos irmãos, por aqueles que foram justificados gratuitamente por tua graça. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida de cada um deles, aqui e em todo o mundo também, nas outras congregações onde o teu nome é honrado e engrandecido. Trabalha no coração de cada um de nós, Senhor, lembrando-nos de que estamos constantemente na tua presença, lembrando-nos do privilégio de viver para ti enquanto caminhamos para te encontrar pessoalmente, te vemos face a face. Dá-nos forças para que vivamos de maneira agradável a ti, de maneira que o teu nome seja glorificado e honrado em cada momento, em cada área da nossa vida. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.